Caquita, olha a Caquita.
E aí, seus comunistas safados, aqui quem fala é a Paula, comigo tá a Renata. E aí, Renata, como é que é ter Porto Alegre Premium?
Muito privilégio, muita alegria e felicidade. Ainda bem que eu tenho Porto Alegre Premium. Eu tô muito satisfeita, mas, né, a Porto Alegre Premium ela veio depois de muitas e muitas horas com Porto Alegre, sei lá, do inferno, do apocalipse.
Sim. Né, ela deveria. Ela era um direito teu, né? Na verdade, todo mundo deveria ter Porto Alegre Premium.
Exato. Ela devia ser de nascença.
Isso. Pra quem não é de Porto Alegre, não viveu o apocalipse recentemente, inclusive a Renata já vai contar a caquita dela que tem a ver com isso. Mas pra quem não é de Porto Alegre, é o seguinte: Porto Alegre Premium é quando tu tem luz, internet, água e sinal de celular. Entendeu?
Isso, ao
Parece
mesmo tempo.
básico. Ao mesmo tempo. Isso. Parece básico, mas na última semana foi um privilégio de poucos nessa cidade. A maioria da galera tava sem. O meu voltou logo, inclusive. Eu fiquei menos de 12 horas sem. Não, 24 horas sem os três. Aí eu tinha os três e deu. Inclusive, os
O que já
cachorros,
é
eles
um
estão
absurdo,
celebrando.
né? Tipo, ah, eu fiquei 24
É,
horas
não,
sem acesso a
exatamente.
coisas básicas da vida, né?
É, eu fiquei 12 horas sem luz e 24 horas sem internet. E eu sou uma das pessoas que esteve melhor nessa situação, né? A gente tá meio que rindo aqui porque vai fazer o quê, né? Mas assim, tem gente há mais de 100 horas sem luz, então privatiza aí essa merda que, né?
Vê o que
A Caquita tá
acontece,
ficando.
né? Quando
Tá
privatiza, vê o
muito
que
meio
acontece,
político.
né?
Tá meio político o Caquita do Renato.
Ai. Putz, tá entrando um
Ai, ai.
ventão aqui. Peraí que eu vou dar uma fechadinha, porque senão vai dar merda.
Falando em vento, Renata, a tua caquita tem a ver com ventos, muitos ventos.
Ah, né? Então, eu tinha marcado de jogar uma sessãozinha de Terra Devastada, coisa leve, apocalipse zumbi e
Tu não tava
tal, né?
imaginando que ia ser quase um LARP, né? Essa
Não,
caquita.
não tava. Porque, né, tô lá eu, começamos o jogo e tudo mais, quando de repente começa a cair o mundo em Porto Alegre. Eu avisei, ó, gurias. Começou a chover aqui e tá chovendo assim, não é que tá chovendo. Começou um temporal do inferno aqui. Se eu desaparecer é porque faltou luz. Beleza, continuamos a jogar. Eu acho que a gente conseguiu jogar, tipo, meia hora. Sabe, a gente pegou, conversou um pouquinho no começo, aí fez aquele de, né, porque era a primeira sessão, a gente fez a sessão zero, essa era a primeira sessão. Boa, essa mesa tá com sorte. Aí, né, perguntei, e aí, vocês estão em tal lugar, não sei o quê, como é que vocês chegaram aqui, como é que tá cada personagem, o que elas estão fazendo, Ana? Eu falei, tipo, vocês escutam um motor de carro, e aí quando elas estavam indo se mexer pra ver o que que é, caiu a luz. E não é que caiu a luz. Explodiu o transformador atrás da minha casa. Tá? Ele fez um zum 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 zum. E eu só vi um clarão assim. E aí eu já não vi mais nada porque era escuro e tava chovendo muito e faltou luz. Aí eu avisei as gurias por mensagem, né? Eu gravei um áudio falando então. Deu merda. Explodiu o transformador e não vai voltar tão cedo. Então não me esperem, né? Vamos cancelar o jogo de hoje, porque não, eu tenho certeza absoluta que do jeito que o negócio aconteceu, não vai voltar. E dito e feito, não voltou por umas 26 horas, né? Eu
É, não, e naquela
fiquei.
noite, assim, não teria como voltar de maneira nenhuma, porque
Não.
tava chovendo com uma quantidade. Gente, água tava entrando por debaixo das janelas, no
Sim,
terceiro
no
andar.
buraco do ar-condicionado. Os
Exato.
ar-condicionados que são esses mais antigos, assim, né? Que não é split. Tava entrando água pelo buraco do ar-condicionado. Tava entrando água pela marquise da janela. Tem lugar que entrou água que eu não sei nem por onde. Entrou água num... pelo espelho de luz do teto do meu quarto que nunca entra água. Voou telha, enfim.
É, os ventos estavam numa velocidade que já dá pra, que assim, já é de furacão, assim, pra vocês terem uma noção. Aqui choveu granizo, assim, foi o diabo.
A calha do meu vizinho caiu. Tipo, inteira. A calha do
Assim,
telhado caiu inteirinha.
quebrou poste,
Sim,
explodiu. Se vocês não viram as notícias do que aconteceu em Porto Alegre na última semana, dá uma olhada,
um
assim.
outro vizinho meu me falou que ele tem um toldo na parte de trás da casa dele. E o toldo não saiu voando. mas do prédio de trás voou pedaço de cimento, concreto, sei lá o que, que caiu do prédio, entendeu? O vento quebrou partes do prédio, que saíram voando e rasgaram o toldo do meu vizinho.
Eu vi uma foto que era incrível, que era um cara que ele pegou umas toalhas, uns paninhos, e aí ele botou no carro dele, porque ele achou que ia chover muito. Então ele botou no carro dele pra, tipo, não entrar água, tipo, no motor, pra não entrar água nos vidros, sabe? Ele deu uma vedada, e ele tava rindo que tá, tipo, 3 cidades de distância os paninhos dele nessa altura.
É, né? Foi pra puta que pariu.
Foi pra puta que pariu. Então essa foi a caquita da Renata, né? Ela foi narrar um Terra Devastada, e aí ela viveu.
Não, e então... aí eu mandei esse áudio pras gurias, né, dizendo não vai ter mais jogo e tal, né, e aí elas me perguntaram, tá, mas tá tudo bem, vocês estão bem, né, e aí eu respondi em texto, sim, e gravei mais 2 áudios. Os áudios nunca foram enviados, porque aí eu perdi sinal de celular por completo. Não é que, caiu a 4G. Não, era sem serviço. E ele ficou sem serviço pelas próximas 26 horas. Tá? E aí eu não tinha luz, eu não tinha água.
Eu postei o Caquetas de quarta, tá? Da minha 4G, porque a internet só voltou no final do dia. Da minha 4G. E eu tive que abrir o Microsoft Edge, porque por algum motivo ele era o único browser que conseguia abrir o Spotify Podcasts no meio, tipo, pela 4G. Porque eu não sei se alguém do Spotify tá ouvindo isso e quiser me explicar essa desgraça, entendeu? Mas foi o único jeito que eu consegui. Eu mandei pro Júlio, que tava no escritório dele, que tinha Porto Alegre Premium já desde, né, desde da metade de quarta-feira, o programa pra ter de backup, entendeu?
Sim.
E agora os cachorros tão malucos.
Sim, e a Paula só soube que ela tinha que postar o programa porque eu saí de casa com o meu celular, o tanque do carro na reserva, porque os postos de gasolina não estavam funcionando, porque não tinha luz... Entendeu? Saí com o carro na reserva, dirigindo pela cidade, tentando conseguir sinal de celular. E eu consegui telefonar pro Fred, pra que ele avisasse a Paula que eu não ia ter como postar o Caquitas, porque eu não tinha nem sinal de celular em casa. E pra avisar meus alunos também que eu não ia ter como dar aula.
Sim.
Mas eu só consegui isso telefonando, porque sinal de celular pra internet eu não consegui.
E falando sério, gente, a gente teve pequenos inconvenientes comparado a né, o que rolou na cidade toda.
Sim.
Então, eu desejo tudo de pior no mundo, tanto pro nosso prefeito quanto pro nosso governador. Espero que vocês explodam e espero me ver livre primeiro do prefeito, né, no final do ano. Se Deus quiser. Tchau.
Isso aí, né? Lembrando quem é de Porto Alegre, que é ano de eleição. Então...
Quem não transferiu essa porcaria do título, não sei se ainda dá tempo, mas se informem, tá? Agora, inclusive. Para o programa e vai se informar pra votar nessa
muito,
merda dessa eleição.
Tá? Eu tô aqui pensando que o Caquitas, apesar da gente ser muito política o tempo todo, ele não necessariamente era um programa pra gente fazer campanha. Mas a gente tá sempre em situação de merda extrema. Então a gente faz campanha, é isso.
Eu não tô nem fazendo campanha, eu só tô dizendo votem. Porque eu não posso acreditar que ninguém que escuta o Caquitas votaria neste bosta que é prefeito de Porto Alegre, entendeu? E que tava bebendo champanhe enquanto a cidade tava há 48 horas sem luz.
Enquanto ele vestia um coletinho da Defesa Civil. Assim.
Isso. E fazendo draminha no Twitter que a companhia elétrica que ele foi a favor de vender não respondia as mensagens dele. Então, assim, vai se fuder, tá? Porque eu tô sendo educada, não quero dizer coisas piores. Se vocês quiserem ver, olhem o que a Renata respondeu ele no...
Eu fiquei sem luz de novo depois. Porque, assim, né? Porque a luz voltou depois, mas ela ficou instável. Então, dava quedas de luz... Assim, eu não vou dizer que isso parou de acontecer. Hoje ainda não aconteceu, mas ontem foi acontecer à tarde já, de ter quedinha de luz. Teve umas 2 ou 3, sei lá.
É, eu tive 2 ontem também. Tive 1 de madrugada e 1 no meio da tarde.
É, então ainda não tá assim 100%, né? E aí, anteontem, acho que foi... Ou foi ontem, sei lá, ontem. Caiu a luz de novo. E aí ficou fora por um tempo, sei lá, uma meia hora, 40 minutos... E aí eu fiquei essa meia hora, 40 minutos, xingando os dois no Twitter. Eu ia respondendo tweets deles, mandando eles tomar no cu, mandando post cair na cabeça, dizendo que vermes iam devorar eles vivos, enfim. Né, coisas boas, porque eu tava além do muito puta.
Exato. Bom, Mas a gente não tá aqui pra... Quer dizer, a gente tá sempre disposto a xingar, né? Enfim, quem merece ser xingado. Mas a gente tá aqui hoje pra falar de algo que não é ruim, né?
Pô,
não, a gente acha, pelo menos.
Eu quero só fazer uma observação antes disso, porque a gente carinhosamente chama o governador aqui, né, de a Margaret Thatcher do Grindr e coisas do tipo. Mas eu vi chamar de Pinochet Pelotense, e eu achei incrível. Eu queria compartilhar o Pinochet Pelotense. É isso.
Perfeito, perfeito. Mas a gente veio aqui falar hoje sobre os jogos que nos moldaram, que forjaram, né, a gente enquanto jogadoras de RPG. Porque o fato é que eu acredito, e eu acredito que a Renata acredite também, eu nunca usei acredito tantas vezes numa frase.
Eu não acredito em nada, vai te fuder. Acho que... O que tu sabe que eu acredito? Não me conhece?
Eu disse que eu acho. Mas que tudo que tu joga, todos os jogos que tu lê e joga, eles acabam, de alguma maneira, pro bem ou pro mal, moldando, né? Porque se tu gostou, tu vai usar certas coisas. Se tu odiou, tu... nunca mais vou fazer isso no meu RPG. De alguma maneira, todos eles te marcam. Mas
isso.
A gente tá aqui pra listar os jogos que foram mais importantes pra gente.
E por que que eles foram importantes, né? Qual foi a marca que eles deixaram?
Exato.
E qual é essa história, né? Essa, é quase que uma escavação arqueológica da nossa história RPGística. É isso.
Perfeito.
A própria... As próprias Akhenaton.
Exato. E a gente vai começar, pro bem ou pro mal, pelo D&D. Porque foi por onde a gente começou a jogar... Querendo ou não, ele é muito importante. Eu sei que a Renata também jogou um pouco de Pathfinder ali. Assim,
isso.
Em termos de moldar, dá na mesma.
Meus amigos nem chamavam de Pathfinder, era o D&D 3.75.
Exato, foda-se. Que foi pra onde a gente começou a jogar. E pro bem ou pro mal, isso marcou muito a gente. Inclusive, a gente precisou quase exorcizar o D&D dentro
Sim.
da gente depois. Né?
E por todas as coisas ruins que o D&D tem também, querendo ou não, ele nos deu a base do que é esse tipo de jogo e base, uma base narrativa que mudou muito, mas que em parte tá aí até hoje. Eu não abandonei tudo no D&D. Se eu tivesse como voltar no tempo e me assistir narrando uma sessão de D&D... antes de eu ter, ou jogando, enfim, antes de eu ter jogado qualquer outro tipo de RPG, tem coisas em comum com o que eu faço hoje ainda. Apesar de muitas coisas serem diferentes, tem coisas em comum também.
E superar as limitações do D&D nos ensinou muita coisa de RPG.
Uhum.
Assim, eu podia ter aprendido de uma maneira mais agradável, eu podia, mas assim, tamo aí, né? Agora já foi, tá feito. E eu também acho que, apesar de tudo, o D&D não necessariamente foi um jogo ruim pra eu começar a jogar. Porque eu acho que ele ser um jogo tão limitado me ajudou em coisas que eu era mais insegura na época de construir história, de interpretar personagem. A mecânica do D&D, ela é limitadora de um jeito que na época foi bom pra mim. Porque eu sabia, eu faço isso e a ideia de... pensar dentro do combo de, ah, eu faço isso porque isso é o que eu faço melhor, me ajudou muito no começo, assim, de como eu jogo. Aí eu jogo assim porque, obviamente, é assim que eu tenho mais chance de sucesso, entendeu? E aí disso eu fui aprendendo outros jeitos de jogar e coisas que eu podia fazer e me soltando mais dentro do formato de jogo, né?
E além de a gente conseguir também aprender e passar adiante, essa base do D&D foi o que meio que nos deu a âncora pra ir pra outros jogos. Porque um dos primeiros jogos que a gente jogou logo em seguida foi o Dungeon World. E o motivo pelo qual a gente conseguiu jogar Dungeon World de boa, assim, né? Mesmo que no começo a gente tenha penado um pouco com algumas mecânicas, demorado a entender a lógica de certas coisas, ainda assim foi uma transição relativamente fácil. Porque até Dungeon ele tem no nome, né? Então ele é um jogo que é muito parecido em temática com o D&D, com as classes que são playbooks, mas, né, é muito próximo das classes e tal. Então tem alguma coisa que tu pode puxar dali, né? Uma referência que tu consegue fazer pra ti mesmo, pra te orientar em como é que isso vai funcionar, que tipo de história que tu vai usar aqui e tudo mais.
É, ele conta uma história muito parecida, né? Porque... E ele é feito pra isso. Ele é feito pra, tipo, puxar a galera do D&D. E aí, eu acho que foi quando a gente começou a ver que, tipo, tinham outras possibilidades. E a gente até tava comentando que o nosso... porque a gente jogou a mesma mesa de Dungeon World por muito tempo. E dá pra ver direitinho que no começo dela, ela ainda tá muito presa a certas lógicas do D&D, que foram muito devagarzinho, com a ajuda de outros jogos se quebrando. E no, eu acho que, tipo, só no final a gente tava jogando, de fato, Dungeon World.
Até grid assim. A gente tentou usar no começo, porque a gente não conseguia visualizar... qual é que era esse esquema de não ter o bonequinho ali. Como é que eu vou saber se eu tô perto ou longe do bicho? A gente ainda tinha um apego, né? Tava presa a essas coisas, assim, no comecinho.
Sim, eu vou dar um exemplo, assim, que quando a gente foi falar do DW aqui no Caquitas, até os exemplos que a gente dava, eles eram muito presos ao DD, porque eu lembro que um exemplo que a gente deu foi quebrar uma porta, que é um exemplo muito básico de RPG, que faz muito sentido no DD, e pro DW não faz, porque, tipo, se tu é um bárbaro, rolar pra abrir uma porta não faz nem sentido, é óbvio que tu vai chutar uma porta, sabe? Mas a gente ainda tava muito apegada nessas paradas de teste, e eu acho que a gente se livrou do D&D, de fato, depois que a gente já tinha o Caquitas, que se tu voltar e ouvir os primeiros Caquitas, A gente ainda dá muito exemplo dentro da lógica do D&D. É uma das coisas que eu me sinto muito satisfeita hoje em dia, é de que quando eu dou exemplos de coisas de jogos, os meus exemplos são variados, sabe?
Sim, às vezes ainda tem exemplos de D&D e tal, né, mas...
Sim.
Até as caquitas que a gente contava no começo, porque, querendo ou não, a gente tava fazendo caquitas ali, né? Tinha começado e a gente já tinha jogado outras coisas, mas a gente tinha jogado D&D por, sei lá, 5, 10 anos e outras coisas por um.
Exato. A nossa era como se, tipo, o base, sabe? A norma é D&D e aí tem uns outros negócios aí. E hoje em dia, não. Hoje em dia, tipo, claro, quanto os jogos que eu tô jogando mais são os que eu dou mais exemplo, né? Eu acho que por muito tempo eu dei muito exemplo de Sétimo Mar, que é natural. Mas eu não... Quando eu penso RPG, eu não penso necessariamente na lógica do D&D. Ela é só mais uma, né, das lógicas. E o primeiro jogo que quebrou o tipo de história, porque eu acho que uma das facilidades do DW foi que era o mesmo tipo de história do D&D, mas aí a gente foi jogar Rastro de Cthulhu, que foi um sistema que... Do sistema, eu confesso que eu acho que a gente ficou com muito pouca coisa. Porque Sim. É um sistema que eu não gosto e eu não me adaptei
a ele. Inclusive, a gente jogou ele pouco, tecnicamente. Eu acho que ele foi um pouco marcante, porque ele tem aventuras muito boas e a gente se divertiu jogando.
Eu narro as aventuras até hoje.
É, exato. E a gente acabou depois pegando o Chamado e jogando algumas aventuras no sistema do Chamado, igual e tal. Mas, realmente, assim, ele fez... O Rastro de Cthulhu fez essa quebra de que o jogo não precisa ser só essa temática medieval. A gente pode jogar outras coisas, ter outras temáticas. E eu acho que até, assim, por mais que a gente não goste do sistema, eu acho que o sistema foi um bônus. Porque por mais que o DW já fosse um sistema diferente, ele ainda tinha, né, as fichas, playbooks parecidos e tal, não. Com o Rastro de Cthulhu, não. A ficha é completamente diferente, o jeito que tu rola é completamente diferente, tu não rola e soma necessariamente, tu gasta ponto, enfim, é uma lógica totalmente outra, assim, do que a gente tava acostumado.
É, foi uma outra lógica, né? Eu acho que ela nos marcou menos, mas a quebra dela, sim.
Sim.
A quebra dela nos
foi. E o quão fácil foi de aprender, porque ele não é um sistema difícil. Ao contrário do Chamado, que é bem mais complexo, porque ele tem bem mais coisinhas, o Rastro não é tão difícil, porque ele é menor, ele tem menos detalhes. Então, isso ajudou a quebrar também aquela ideia de que aprender um sistema de RPG é sempre complexo. E tu tem que sempre ler 500 páginas. Não precisou.
Inclusive, o Rastro foi o primeiro sistema que eu li. De fato, o sistema, antes de jogar. O D&D, o DW, eu tinha lido pedaços, mas alguém me ensinou a jogar. O Rastro eu li, e aí eu fui jogar. E aí a gente corta pro sistema que eu acho que foi o primeiro sistema que eu ensinei pessoas a jogar. Que foi o Sétimo Mar. E foi a nossa maior quebra. Eu acho que o Sétimo Mar, ele é muito divisivo pra gente, assim. Dá pra ver como a gente jogava antes e como a gente joga depois. Eu acho que ela foi uma quebra até mais traumática do que a do DW, porque ela deu errado. A gente tentou jogar Sétimo Mar e não conseguia. E não rodava o sistema. E aí, eventualmente, eu lembro que eu disse, não. Existe um RPG aqui, ele claramente tem coisas legais, porque eu li coisas que eu quero botar em prática. E eu não tô conseguindo botar em prática, então eu vou descobrir... Como? E aí eu sentei, eu anotei, eu li ele de cabo a rabo. E aí a gente conseguiu. Eu lembro que... Eu tenho muito vívida a sessão que a gente conseguiu. Assim, onde a gente tava, o que aconteceu nela. Ela tá muito marcada, porque foi, tipo... Eu fiz isso aí rodar. A gente sentou junto agora, a gente aprendeu a jogar esse jogo e agora a gente sabe jogar esse jogo. E a gente aprendeu sozinho. Ninguém veio de antes que já jogava, sabe? Nos ensinou. Ninguém que tinha jogado com outras pessoas e aprendido veio aqui nos ensinar a jogar esse, que era o que tinha acontecido com os outros jogos. Com o Rastro não, mas o Rastro é bem simples, como a Renata falou, né?
Mas isso foi outra quebra interessante também, porque também colocou essa semente de que é possível ler um sistema e aprender um sistema e jogar um sistema sem que ninguém conheça, sem que ninguém te ensine. E por mais que seja algo que talvez pareça óbvio, quando tu não tem a experiência de jogar, conhecer vários sistemas, não é tão óbvio assim. Porque a gente já falou mil vezes do RPG, como ele é passado como tradição oral. Então tem sempre aquela coisa de, é melhor jogar quando tem alguém que já conhece. E é verdade. Vai rodar melhor se alguém já conhece e tal, né? E
é
a pessoa souber.
É um processo mais fácil, né?
É mais fácil. Mas ele não é o único processo. E eu acho que o Sétimo Mar ajudou com isso também, entender que esse não é o único processo.
Eu acho que uma coisa que vem de uma insegurança é de, tipo, será que tá certo? Porque tu não tem um referencial, né? Claro que, tipo, dependendo, tu pode procurar uma stream e tal, mas todo mundo joga meio do seu jeito, a stream todo mundo dá uma mexidinha nas coisas, porque a proposta não é essa.
Nem a stream do próprio John Wick, o pessoal diz que é boa, porque ele não segue a regra do próprio sistema, então...
É, eu lembro que, tipo, eu fui aceitar de fato de que eu tinha acertado direitinho o Sétimo Mar quando eu narrei pro Carlos, porque eu pensei, tipo, outra pessoa que aprendeu a jogar o Sétimo Mar num outro contexto que eu, porque bem ou mal, eu, tu, o Fred, a gente aprendeu no mesmo contexto, então se a gente tinha algum vício, a gente passou uns pros outros, né? Aí quando eu fui narrar pra uma pessoa que tinha aprendido num contexto totalmente diferente, ela, não, eu interpreto as regras da mesma forma que tu, eu tô, pô, então eu peguei. É um jeito de tu, né, ver. E eu acho que, tipo, essa é uma das coisas, assim, quando tu vai aprender por conta, uma certa insegurança que dá, né? Porém, a gente meio que presumiu que a gente tava certo porque o sistema rodou. O sistema que não tava rodando, de repente, ele rodou. E aí a gente teve que se livrar de muitos vícios do D&D. A gente teve que se livrar da ideia de turnos, como o D&D tem, de, o que que tu faz agora?
A ideia
tipo, reagindo
reativa
a isso.
De esperar alguém te atacar, de esperar um inimigo fazer isso. Alguma coisa.
Da ideia de tudo ser um grande desafio e ter a chance de falha, que no Sétimo Mar a gente se deu conta que não era o caso, né? Tinha situações em que a falha, ela não existe. Toda a lógica da ficha do Sétimo Mar é diferente, o universo do Sétimo Mar é diferente. As magias do Sétimo Mar, elas são muito diferentes e elas, no começo, elas foram absurdamente poderosas e, tipo, quase intimidadoras, assim, de tipo, meu Deus, como é que coloca isso em prática? Uhum. Então, eu acho que a gente aprendeu muito jogando o Sétimo Mar, né, assim. E a gente também aprendeu a lidar com o Sétimo Mar, porque o Sétimo Mar não é o sistema mais fácil de tu aprender a lidar também. Até porque ele quebra em certos pontos e a gente aprendeu a lidar com as quebras dele.
Sim.
Então, a gente aprendeu muita coisa, assim. Eu acho que o Sétimo Mar, ele é muito essencial. Até, eu diria que a gente acabou sendo atraída pra jogos que têm certas semelhanças com o Sétimo Mar.
Sim, sim. É porque é um estilo de jogo que a gente gosta, né?
Eu acho que foi a primeira vez que a gente se deparou com um estilo de jogo que era muito mais próximo do que o que a gente jogava, do que as coisas que a gente tava acostumada a jogar antes.
Sim.
Né? Então, tipo, pô, existem jogos que simplesmente funcionam na minha lógica. Eu não preciso fazer sistemas funcionarem na minha lógica.
É. E uma coisa que nos ajudou a entender o Sétimo Mar... Porque mesmo quando a gente ainda não tinha pego tudo, quando a gente ainda tava jogando errado, e eu falo jogando errado porque a gente errou mesmo, a gente não tava conseguindo
muito
fazer
errado,
rodar.
Gente.
Não é que, eu joguei mal, não, tava errado, a regra, a gente não tava
jogando outra coisa.
Tava errado. Mas, as partes que a gente conseguia fazer rodar desde o começo, em parte a gente deve ao Goddess. Porque o Goddess, ele é mais fácil de aprender do que o Sétimo Mar, e ele tem algumas semelhanças no jeito que uma cena vai funcionar. De tu gastar o dado pra fazer uma coisa que é um negócio inteiro, não é um negocinho. Vou pular pro navio da pessoa me pendurando na corda, e aí vou descer, e aí eu vou dar um duto escarpado. Não tem que fazer cada uma dessas coisas gastando um dado numa rolagem. Então essa ideia de resolver coisas na cena... Eu lembro de já ter o conceito por causa do God Save the Queen.
Eu acho que, talvez, os dois jogos juntos tenham nos dado essa ideia, tenham ajudado a quebrar, né? Uhum. Porque, tipo, pô, tem esse jogo aqui que faz assim, tem esse jogo aqui que faz assim. Então, talvez eu possa jogar RPG sem que eu precise, tipo, rolar um dado pra cada vez que eu vou fazer qualquer bosta, né? Aqui. E aí a gente, pô, ok, né? Porém, o Goddess, ele tem uma marca ainda maior no nosso estilo de jogo, porque o Goddess foi a primeira vez que eu e a Renata narramos juntas, e foi totalmente aleatório, assim, não foi uma coisa planejada, foi algo que aconteceu, que muita gente queria jogar, a gente queria narrar pra todo mundo, não queria dizer não pra ninguém, e aí a gente, se a gente narrar as duas juntas? E eu acho que, assim, mesmo que hoje em dia a gente não narre mais juntas, há muito tempo, assim, não que a gente nunca mais vá, mas... É uma logística complexa que a gente não faz desde que a gente parou de fazer live do Caquitos.
É que vocês não sabem, mas eu e a Paula não gostamos mais uma da outra, a gente brigou.
Isso.
E a gente só tá mantendo o Caquitos por dinheiro, porque o Caquitos rende 4 milhões de reais por mês. Não, mentira, é brincadeira, Receita Federal, gente... é brincadeira, tá?
E a gente passou, esse final de semana não, mas o final de semana anterior a gente passou 4 dias juntas, tipo...
Sim. Dormindo, acordando, indo na piscina, fazendo comida, enfim.
Tudo, é. A gente tava, tipo, separando na hora de dormir, tomar banho e ir no banheiro, é isso. Todo o resto do tempo, isso. Estávamos juntas. Então, brincadeiras, tá, gente? Brincadeiras. Mas eu acho que mesmo que a gente não faça mais isso com a frequência que a gente fazia... Ainda é algo que marcou muito o jeito que a gente narra, porque eu acho que levou o nosso nível de colaboração... pra um outro nível. Porque a gente já colaborava, mas no instante em que tu tem duas pessoas no papel de narradora, tu tem que desapegar num nível que tu não vai... Não é igual a tu tá narrando sozinha, sabe? Porque...
É, eu acho que esse desapego, de certa forma, ele já existia, né? Porque, afinal, senão não teria dado certo a gente narrar juntas. Mas ter narrado juntas meio que institucionalizou o desapego, tipo, a gente entendeu ele.
Né? Levou ele pra um outro nível.
Isso, a gente viu, ah, olha só, tem isso aqui, entendi. A gente faz isso, né?
É, a ideia de, tipo, a bola tá quicando, tu só vai. Tu não para a bola, tu não... Ah, não quero. Não, tu não diz não, tu só vai. Tu vai com a história, né? Claro, a maior parte do tempo, tu ainda pode dizer não. Mas, sim, eu acho que mudou muito, assim, no sentido de transformar isso no normal. O normal é narrar assim. Né? O normal é a história, não é minha. Eu acho que, tipo, se a gente não tivesse feito aquilo com o Goddess daquele jeito, e se o Goddess não fosse um jogo que permite fazer isso fácil, talvez a gente não tivesse tido essa sacada, né? E, e solidificado essa colaboração tanto quanto ela é. E ela é uma marca muito forte de como a gente joga e de como a gente narra.
Sim.
Tanto que, às vezes, é difícil jogar... com outras pessoas narrando, que não estão tão acostumadas com essa colaboração.
Sim.
Porque eu não tô mais acostumada a pedir permissão. A...
Ou de receber certos nãos, né? Certos tipos de nãos. É, eu entendo. Mas a gente tem nessa lista alguns jogos também que eles mudaram o jeito como a gente pensa o próprio estilo de jogo. Porque quando a gente tava mais no começo e jogando poucos sistemas e tal, a gente tinha algumas ideias de isso não dá pra fazer, ou esse tipo de aventura só pode ser jogado assim, ou esse tipo de mecânica não vai funcionar, ou tem que sempre ter esse tipo de elemento aqui dentro do jogo. E alguns jogos vieram pra dar um tapa na cara e dizer não, não é assim. E um deles foi o Blood and Honor, que eu comentei, né, nos episódios que a gente tava falando dele, que como ele tem essa mecânica de tendo aposta, tu insere qualquer coisa na narrativa, eu fiquei, tipo, qualquer coisa? Mas, e a história que o narrador tá pensando? E aí, como assim qualquer coisa? E se a pessoa vira de ponta cabeça que tu fez... Bom, insere tu coisa também e roda. E o legal foi ver que funciona, entendeu? Ele funciona... E eu acho que isso me ajudou até a desapegar mais, né? Que já era uma pessoa desapegada, que não ficava nessa de, não, é a minha história, é o meu, né? Mas também foi um sistema que solidificou essa ideia de passar a bola pro outro e deixar as pessoas terem liberdade de colocar o que elas quiserem na cena, desde que, né, isso encaixe com o jogo, temática, acordos da mesa, etc. E que funciona, que o jogo roda igual.
Eu acho que foi um processo, e ele é um processo bem lento, se tu olhar, assim, porque não são mudanças drásticas, mas elas vão indo e elas vão levando pra um caminho e elas vão expandindo, né, as coisas. Porque a gente nunca foi o Mestre Dark Sorcerer narrando D&D, assim.
Não.
Porém, se tu pegar as nossas primeiras campanhas de D&D lá, elas são muito mais estruturadas. A gente tinha uma história que a gente tava contando e as pessoas, elas estavam colaborando com essa história, mas claramente num papel, num poder menor, né? Eu não acho que, tipo, ninguém seria capaz de descarrilhar. Na verdade, eu tenho certeza, porque se eu não descarrilhei a da Renata e a Renata não descarrilhou a minha, é porque não dá pra fazer.
É.
Porque se desse, a gente teria feito, né? A gente tinha como fazer mudanças significativas na história, mas não como hoje. Eu diria que, eu tava narrando a minha história e vocês estavam colaborando com ela. E hoje em dia a gente tá narrando uma história juntos, né? É meio que essa a diferença. E aí, tipo, o Sétimo Mar foi tornando isso mais colaborativo, o Goddess também. Mas quando a gente chega no Blood and Honor e no próximo da lista aqui, que é o Brindlewood Bay, a gente chegou num ponto de, não, calma. Não existe uma história do narrador. Existe.
Sim.
A história, né? Porque o que o Blood and Honor fez pra Renata, o Brindlewood Bay fez pra mim, que é a minha lógica de eu tô contando um mistério que eu não sei a resposta. Isso era totalmente impensável pra mim antes.
Uhum.
Se eu tô narrando um mistério, quem tá narrando sabe o mistério.
Inclusive, tá num episódio do Carquitas isso. Tem um episódio sobre investigação lá no começo que a gente fala sobre isso, tipo... Ah, é muito difícil narrar investigação porque tu tem que pensar muita coisa, pensar no mistério, pensar... E a gente não tinha conhecido ainda o Brindlewood Bay. Eu não sei nem se o Brindlewood Bay existia naquela época.
É possível que não. Mas o que eu acho é que, assim, quando a gente se deparou com o Blood and Honor e com o Brindlewood Bay, eu até acho que os nossos jogos já eram... Já dava pra dizer que eles eram jogos de narrativa totalmente compartilhada. Mas eu acho que a gente não tinha reconhecido eles como tal. A gente não tinha se dado conta e olhado de, tipo, não, eu não tenho controle nenhum sobre essa história. E eu não preciso ter. Eu acho que essa é a questão, sabe? Eu acho que... Porque todo o processo, ele foi muito natural de um ponto pro outro, assim, apesar de algumas quebras, a gente bateu a cabeça na parede algumas vezes, mas as coisas naturalmente foram fluindo pra como a gente joga hoje em dia, e muitas vezes eu acho que algum jogo fez a gente se dar conta de algo que já tava, de certa forma, em prática, pelo menos num grau menor, mas aí o jogo fez a gente olhar de novo pro que a gente tava fazendo e fazer um... Então
Sim.
É isso.
É, e eu acho que tu tava dando exemplo antes, né, de que a gente contava as nossas histórias e... Ah, né, eu tava narrando e as pessoas só participavam e tal, e aí eu lembrei que teve um momento que vocês entraram num negócio, foram pra uma outra dimensão lá e voltaram, e aí tinha um esquema de passagem do tempo, e aí passaram-se, tipo, muitos anos. E aí eu lembro que a gente parou aquela sessão e eu falei, tá... Vamos parar aqui, porque eu tenho que pensar no que aconteceram nesses anos. Nossa, se fosse hoje, toca a ficha e a gente descobre
Exato.
Junto o que aconteceram nesses anos. É muito essa ideia de descobrir junto e não mais de uma pessoa estar contando a história para os outros, né? Eu acho que se a gente pensa numa cena de contação de história em que tem uma pessoa que está sentada numa cadeira com várias outras pessoas sentadas no chão vendo ela contar aquela história, a gente muda pra uma cena em que a pessoa que tá contando a história tá sentada no chão também, tá todo mundo sentado em círculo. E ninguém tá numa posição de destaque, tá todo mundo ali junto, contando essa história, descobrindo o que, que vai surgir dali, né?
Isso. E como eu falei lá no começo, daí pra frente, tudo que a gente jogou e vários jogos que a gente jogou durante, né, essa jornada que a gente contou aqui... Deixaram marcas menores, porque todos os jogos contribuem. A gente colocou aqui na pauta, tipo, PBTAs, porque a gente jogou muitos PBTAs. Justamente porque a gente já tinha jogado DW, a gente já conhecia. Tipo, pô, eu sei jogar isso. E aí eu posso jogar PBTA disso, daquilo, daquele outro. E todos eles têm mecânicas dedicadas, interessantes, que a gente não pensava que dava pra fazer isso com RPG ou com PBTA. E aí tu vai lá, tipo, nossa, dá. Aí a gente jogou Blades in the Dark, que pegava PBTA e mudava completamente, ao ponto de virar uma outra engine. Mas tinha elementos parecidos o suficiente pra gente ter uma familiaridade pra começar. Então, eu acho que, tipo, muita coisa também nos marcou, né? Que não teria como falar de tudo. A gente falou das
Sim.
coisas principais.
Eu comentei com a Paula que absolutamente todos os jogos que eu já joguei, eu trago alguma coisa deles. mesmo que seja um jogo que eu joguei uma vez aquele sistema, que eu não gostei, que eu não joguei nunca mais, que deu super errado, que deu super certo, que eu amei, que eu jogo todos os dias.
Acho que até jogos que a gente só leu vão deixar na marca também.
Sim, totalmente, totalmente. Até uma ideia de como jogos podem funcionar, não é só o jogo, ah, sei lá, é um cenário assim, um cenário assado, mas mecânicas que me ajudam a entender outros jogos, que me ajudam a fazer eles rodarem melhor, que me ajudam até quando tem alguma falha no sistema, porque, né, muitos sistemas têm problemas, tem coisas que as pessoas não pensaram, tem sistema que, sei lá, às vezes não considera um empate. O que que acontece num empate? Não sei, o sistema não diz, e aí? E eu tenho uma bagagem de outros sistemas pra ajudar nesses momentos também, então sempre tem alguma coisa que eu vou tirar de todo o sistema e todo o cenário que eu já li, sempre.
Sim, e pra mim eu queria fazer uma última menção ao City of Mist. Eu acho que é quase uma validação, porque quando eu entendi o City of Mist, eu me dei conta que muitas das coisas que ele mecaniza já estavam no meu jeito de jogar. Então é muito de, tipo, isso que tu sempre fez, isso funciona, tá aqui a mecânica pra botar isso em prática. Tu pode narrar do jeito que tu gosta de contar histórias, e aqui tá a mecânica que faz com que isso funcione sem tu precisar quebrar a tua cabeça, né? Então eu acho que é um pouco de validação, assim, e eu acho que o jeito que o Siri te ensina a montar mistérios, ele vai ficar comigo por um bom tempo, pra mistérios que não são sem resposta. Né?
Uhum.
Eu gosto muito de como ele resolve. Eu acho que, tipo, ele certamente é algo que me marcou, assim.
Sim.
Até pelo menos eu encontrar
Sim.
um melhor.
Uhum.
Ele é o meu jeito de resolver essas coisas.
Sim. E eu queria encerrar dizendo que eu mal posso esperar pelo próximo jogo, que vai continuar a me moldar. Porque eu acho que, enquanto tem algumas pessoas que talvez pensem, ah, não, tem que ler mais um sistema, que saco, que trabalho, eu tô louca pra ler o próximo sistema. Eu tô louca pra ver, eu sei que dá trabalho e eu demoro às vezes também, porque realmente tem que ter tempo, tem que pegar o livro, né? Mas eu tô louca pra pegar o próximo sistema, sei lá eu qual vai ser, e ler e ver o que que ele vai mudar no meu jeito de jogar. Porque ele vai mudar, alguma coisa ele vai me dar. Então eu mal posso esperar pela próxima mudança, porque talvez daqui, sei lá, 2, 3 anos de Kakita a gente faça um outro episódio com a mesma temática desse aqui, porque a gente já vai estar jogando de um jeito diferente também, porque tem outros sistemas e outras coisas. Vocês mesmos devem notar isso, quem acompanha o programa desde o começo, que quando a gente aprende uma coisa nova, isso se reflete em tudo, se reflete nos exemplos que a gente dá, nas caquitas que a gente conta, no jeito que a gente joga, nos tipos de história que a gente tá contando e construindo. Então, mal posso esperar pelo próximo jogo.
E eu acho que uma mudança de mentalidade mesmo que teve, que se tu pegasse a gente lá que jogava só D&D e dissesse, ah, tem esse jogo aqui, sei lá, tem esse jogo aqui de musical, eu ia dizer, não dá. E todas as vezes que eu disse não dá, eu quebrei a cara. Eu já joguei o jogo de musical, a gente já jogou tanto RPG diferente, que hoje em
uhum.
dia tu me diz, tipo, ah, tem esse RPG com essa ideia muito louca, tem esse RPG que é um mistério que não tem solução. E em vez de dizer, tipo, nossa, que estranho, nossa, como é que isso funciona? Eu digo, nossa, eu quero saber como, me mostra como tu fez isso, né? Justamente porque eu acredito que dá pra fazer. Só porque eu não sei como tu faria tal coisa, não quer dizer que outra pessoa não encontrou um jeito de fazer, né? E eu quero muito, é muito legal ver as soluções que as pessoas encontraram. E, enfim, como a Renata falou, todos eles deixam alguma coisa, né? Então, aí eu tava pensando, inclusive, quando eu tava falando do Siri, que eu joguei Fate uma única vez, e sem eu ter jogado aquelas 3 sessões de Fate, eu teria quebrado muito mais a cabeça pra aprender a jogar City of Mist. Então, tipo, foi 3 sessões, eu nem li direito o sistema. Mas hoje em dia eu sei jogar meu jogo favorito por causa delas. Então, é isso. Essa é a beleza da coisa, né? Esse aqui é o legal.
Sim. E quem quiser compartilhar com a gente as suas experiências, os sistemas que moldaram vocês, vocês podem vir e continuar se moldando no nosso grupo de mecenas, que vocês nos apoiam pelo Apoia-se ou pelo Padrim. Quem quiser ser nosso parceiro, fazer algum programa sobre seu jogo, sobre seu produto, fazer alguma propaganda de alguma coisa, pode mandar um e-mail para contato@pausaparaumconteudo.com.br. E quem quiser mandar sugestão de pauta, falar com a gente diretamente, vocês nos encontram nas redes sociais como Caquitas Podcast ou no e-mail em caquitaspodcast@gmail.com.
É isso, um grande beijo
e um forte abraço.
E acabou, Caquitas.